Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, pessoal. O nosso colega Paulo Macedo perguntou o que precisaria para se tornar um grande profissional da área de processo penal. Ele perguntou-me especificamente como ter habilidades. E vale a pena aqui dizer para vocês que para nos tornarmos pessoas e profissionais melhores, nós podemos ter alguns insights, algumas intuições, e nós precisamos, quando nos dedicamos a um campo do qual já existe um saber estabelecido, adotar e conhecer novos modos de atuação nesse campo. Por isso que, quando se faz a graduação no curso de Direito, em geral nós dominamos as hard skills, ou seja, nós dominamos a legislação, nós dominamos a forma como a jurisprudência se organiza, mas nós não temos o salto, aquilo que é o exercício da função, que é como juiz, delegado, auxiliar ou membro do Ministério Público quando se trata de processo penal. E o nosso desafio sempre é a obtenção de melhores desempenhos a partir do domínio de habilidades duras, né, habilidades vinculadas ao conhecimento da legislação, porquanto é muito complicado quando um profissional do direito não sabe sequer o suporte normativo da atuação, e quando mesmo que ele saiba o suporte normativo, ele precisa conhecer as diversas posições vinculadas ao Supremo, ao STJ, ao tribunal que ele está vinculado e ao contexto dos agentes processuais pelos quais o caso está submetido. E para que nós possamos fazer isso, me parece muito interessante usar uma metodologia de atuação. E essa metodologia no Brasil acaba sendo muito intuitiva no papel. Nós defendemos, e no Guia do Processo Penal Estratégico, a utilização da teoria do caso americana, que separa as normas, as provas e os fatos, desde um ajustamento ao contexto brasileiro. E essa análise, essa habilidade de análise, ela precisa ser baseada em evidências. Daí o trabalho de coleta dessas evidências que precisa ser organizado. Porque a gestão do caso, quanto mais vinculada a uma metodologia de reconhecimento dos aspectos relevantes, da análise desses aspectos relevantes por meio da decomposição em diversos elementos, amplia o horizonte de êxito. A análise desse material pressupõe um claro escopo, ou seja, o que você pretende, uma estratégia, qual é o seu ponto de atuação do Ministério Público, condenar pela metade, a defesa diminuir a condenação ou ficar, buscar a absolvição. Então, a análise das hipóteses acusatórias, análise da hipótese defensiva e quais são as estratégias dependem do modo como você faz o diagnóstico do seu caso, porque do diagnóstico, que é a primeira fase, nós chegamos à segunda, que é da decisão estratégica, e o terceiro, que é a execução. Nessa execução, nós vamos lidar com linguagem, que é escrita ou linguagem falada. Em todos esses dois momentos, o desafio é obter a atenção consciente daqueles que têm um papel decisório e depois realizar a sustentar essa atenção consciente com aspectos que sejam de fato relevantes. Nós não temos mais as velhas maneiras de atuar no processo penal, e sim a necessidade de assertividade, de eficácia e de clareza na exposição dos seus argumentos. Argumentos que, por via de consequência, devem ser relevantes e controversos, sob pena de se perder credibilidade. Então, respondendo ao Paulo, nesse pequeno podcast, a ideia é de que se possa cada vez mais estudar os autores que você gosta, os autores que você não gosta, dentre eles poder realizar fichamentos e realizar notas pelas quais você tem os pontos fortes, os pontos fracos, de uma crescente de transformação e de preparação para todos os casos futuros, porque a aquisição de habilidades e a manutenção não se faz na véspera do julgamento. É necessária uma formação adequada e contínua. Com isso, não temos regra de ouro. O que nós podemos dizer é que o simples estudar da legislação não é suficiente para o desempenho na melhor qualidade. Nós precisamos agregar habilidades mais flexíveis, habilidades que se vinculam à possibilidade de gerenciar um caso penal, de diagnosticar o caso penal, de analisar, de monitorar e coletar dados e de estabelecer mecanismos argumentativos, dos quais o visual law é uma das possibilidades para obter o melhor resultado. Essa é, ao fim e ao cabo, a única possibilidade de atuação, porque não existe uma regra de ouro nem uma petição pronta na internet. O que nós precisamos é que você seja capaz de compreender o desafio do seu caso e resolvê-lo da melhor maneira possível dentro de um critério de factibilidade entre o que você sonha e o que o mínimo possível, existe algo que é factível. E nesse ser factível, nós não podemos pedir o impossível, sob pena de termos um resultado adverso. Essa é a localização do ponto em que as diversas variáveis se cruzam, pode ser obtida com mecanismos tecnológicos associados. É isso, essa era a resposta ao Paulo. E você, Auri, o que pensa disso tudo?
Olá, amigos e amigas do Criminal Player, grande parceiro Alexandre. Alexandre já, de certa maneira, esgotou a possibilidade de uma resposta completa sobre a pergunta, né? Habilidades no processo penal. Eu vou fazer algumas considerações aqui, realmente periféricas, para agregar o núcleo imantador que é o argumento do Alexandre. Eu diria o seguinte: absolutamente imprescindível para você atuar bem no processo penal, em qualquer esfera, seja na magistratura, como decisor, na advocacia, como defensor, no Ministério Público, como acusador, é que você tenha musculatura teórica, qualidade. É por isso que a primeira coisa que eu sempre recomendo quando me perguntam, prof, o que eu faço agora, me formei e quero trabalhar? Vai te qualificar. Vai fazer um curso de especialização, vai fazer um curso de mestrado. Antigamente se tinha aquele mito, né, de que a pós-graduação era apenas para quem queria ser acadêmico. Isso é uma coisa superada há décadas. Hoje em dia, um curso de mestrado, um curso de doutorado, acima de tudo serve para dar musculatura teórica, qualidade no discurso, para qualquer área que você vá atuar, inclusive, obviamente, a área acadêmica. Então, primeiro requisito, se qualifique, estude. Segunda sugestão que eu sempre dou, faça uma qualificação e um estudo interdisciplinar. Ciências criminais. Ciências criminais são, por essência, interdisciplinar. Então, interdisciplinares, né? As ciências criminais, necessariamente, elas precisam dialogar fora do direito. Além de estudar direito penal, processo penal, direito constitucional, etc., criminologia, é absolutamente imprescindível que você tenha uma atuação e uma linha de leitura em outras áreas de conhecimento, que vai da psicanálise, da psicologia cognitiva, por exemplo, que são duas áreas imprescindíveis para você pensar o agir do juiz, o agir do outro player, as estratégias, o comportamento, as formas de constrangimento, enfim, tratar com a própria prova no processo penal. Então, essas linhas da psicanálise, da psicologia cognitiva, comportamental, enfim, são cruciais. Depois disso, é muito importante, dependendo do que você está trabalhando, que você estude economia, vai trabalhar com crimes econômicos, você tem que ter um conhecimento básico de economia, de sistema financeiro nacional, enfim, de como é que funciona o sistema financeiro de um país. É crucial que você tenha boas leituras de antropologia, até porque nós estamos inseridos em uma sociedade. E é aquela velha pergunta, né? Um direito para quê e para quem nos remete a que sociedade é essa? Isso também é interessante no agir diário do processo penal, sabe? Esses dias ainda comentava, você vai fazer um tribunal do júri, vai fazer um júri, um plenário de júri. Você tem que pensar que ali você tem jurados de diferentes formações, diferentes estratos sociais, e que muitas vezes são pessoas jovens, eu considero menos de 30 anos é jovem, E você vai ter um jurado lá na casa dos 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, que é uma geração, por exemplo, PlayStation, e que vai adorar se você fizer uma simulação, uma reconstituição do fato, através de uma animação gráfica, um 3D, com possibilidade de interação. Então, isso significa você pensar quem está ali, da onde ele veio, qual é o caldo cultural, qual é a sociedade que ele pertence, para você comunicar melhor, para você ter uma estratégia de comunicação e de convencimento, que, em última análise, é o que as partes querem fazer num processo, obter a captura psíquica do julgador. Então, em suma, além de tudo que o Alexandre falou, eu cravo o pé nisso. Qualidade que se dá pela formação, ou seja, temos que ter musculatura teórica, uma formação, cursos de pós, periódicos, certo? Não é uma vez só, é interessante que você periodicamente volte, faça um curso de especialização numa área em processo penal, faça outro, por exemplo, em compliance, faça outro em direito penal econômico, e assim você vai se qualificando sempre, e isso sempre vai agregar, certo? Primeiro ponto, qualificação. Segundo ponto, uma qualificação com uma leitura interdisciplinar, que você tem que incorporar no teu ser no mundo essa interdisciplinaridade que vai te permitir construir uma linguagem mais qualificada para dar conta do teu objetivo, que é o resultado, que é o convencimento. Inclusive, você pode me dizer, ah, não, mas eu sou juiz, eu não estou preocupado com o resultado. Ótimo. Mas você sim está preocupado com outro resultado, que é prestar uma jurisdição de qualidade. Basta ver, quando nós temos um juiz, e eu digo genérico, né, no sentido de juiz, um desembargador, um ministro, que tem uma formação sólida, que é o cara que tem qualificação, que tem um mestrado, tem um doutorado, tem livro publicado, estuda, você percebe na hora a qualidade desse discurso no próprio voto, na própria decisão. Então, isso é fundamental para um agir no direito em qualquer área que você esteja atuando. Maravilha? Até a próxima. Um abraço.